E hoje o nosso assunto no Economia em Foco são os setores que têm crescimento com o período da pandemia, têm demonstrado, inclusive, uma recuperação em relação às vendas. Os supermercados e hipermercados, por exemplo. Mas tem setores que estão em franca decadência, estão em crise de vendas. Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Nessa segunda-feira nós voltamos a comentar um boletim da Receita Estadual. Ela constantemente tem publicado, em uma ordem de uma, três semanas, uma análise de como está o andamento das atividades econômicas no Estado. Nessa última semana ela publicou referente ao comportamento ao longo do semestre e nós tivemos algumas conclusões a partir desses dados, né? Hipermercados e supermercados mantêm uma trajetória de crescimento. Ao longo do período, nós não tivemos nenhum momento, nenhum mês com queda nas vendas. É o setor que se mantém firme e forte aí durante esse tempo, né? Farmácias voltou a se recuperar. No último período, nós tivemos um crescimento de 2% nas vendas, né? No mês de junho em específico. Áudio, vídeo e eletrônicos, um surpreendente crescimento de 38%. Esse setor já foi objeto de nossa discussão aqui. Nós comentamos na época de que o déficit no consumo da população brasileira em momentos de crise faz com que haja uma escolha para esse tipo de produto em detrimento de outros, né? Então ele acaba tendo esse crescimento em virtude do comportamento da população em si. Materiais de construção e ferragens, 11%, o setor da construção civil volta à sua atividade, né, de forma ampla. E nós temos também informática e telefonia, 24%. Então esses setores no mês de junho tiveram um bom resultado e um crescimento frente ao mês de maio. Então mostra aí que o mês de junho transparece ser um período de recuperação. Agora, nós temos outras atividades que tiveram queda em suas vendas e mantém essa característica ao longo do período de crise. Nós temos calçados, restaurantes e lanchonetes, vestuários, cosméticos e veículos novos, né? E nós tivemos em torno de 15% a 40%, dependendo do setor. Só lembrando que restaurantes e vestuários são os mais prejudicados, né? Então, depende exclusivamente de um grau de abertura maior nesse quesito de controle da pandemia em si e vem sofrendo diversas reduções em suas vendas, né? Quando nós olhamos os setores de forma de tamanho de empresa em si, pelo tamanho das empresas, é percebido de forma ampla que pequenas e microempresas estão sofrendo mais com a redução de vendas. E aí, no setor de lanchonetes em específico, né, lanchonetes e restaurantes, todas as empresas de todos os tamanhos têm sofrido uma grande restrição.
É que tá, Tony. Isso que eu queria perguntar para você. Você que é um cara da economia e sabe que a economia tem umas questões que a gente, às vezes, tem que levar ponderações, estímulos econômicos e ambientes críticos que geram recuperação, mas também uma revisão das relações que a gente tem no mundo do mercado. Quer dizer, toda vez que você tem uma crise, a crise coloca em xeque as velhas formas e abre oportunidades para novas formas de relação de mercado, novas formas de ofertar produtos e serviços. A gente começa a ter, nesse ambiente, setores que já vão apontando algum tipo de ação ou de reação a esse mercado. A gente vai ter realmente, em alguns momentos, o fracasso da velha forma de fazer comércio, de fazer a venda de produtos e serviços, que os pequenos, inclusive, sofrem mais. E qual que é a visão que você tem para os pequenos, principalmente, para os micro e pequenos empresários, para eles poderem utilizar esse momento para recuperarem o seu negócio, ou reinventarem o seu negócio, ou atuarem em outro setor?
Essa é uma pergunta bem difícil, justamente porque nós temos uma miscelânea de atividades, né? Mas o pequeno e micro empresário, ele sofre em específico, justamente porque ele não tem o suporte, digamos assim, amplo, né, para você gerir uma empresa no longo prazo. Nós aí precisamos de gestão, precisamos de capital, né? Precisamos de mercado. Normalmente, uma atividade de menor porte, em alguns setores, tem uma menor competitividade em relação a grandes. Então, esses fatores acabam fazendo com que eles tenham maior prejuízo. Eu sempre coloco um ponto importante, né? O Brasil em si tem uma característica de, muitas vezes, ser, digamos assim, na sua autoestima, ser um pouco pessimista, digamos assim, né? Nós temos que aproveitar e olhar agora, talvez, novos mercados, justamente porque todo mundo em si tem sofrido com a crise, de fato, né? Esse momento de reflexão é necessário, mas quando as atividades econômicas voltarem, ficará um vácuo de comércio e de serviços também a serem prestados. Então é importante a gente ficar de olho nesse novo gap que abrirá, né? Algumas empresas vão aderir a esse espaço. Eu sei que é muito difícil nesse momento pensar em planejamento, pensar em novos mercados, novas estratégias, justamente porque a principal preocupação está relacionada a fechar o mês, conseguir dinheiro para pagar folha, pagar as contas, né? Mas eu digo sempre que é necessário ter um percentual do tempo para pensar também em planejamento, também novos mercados, novas atividades, né? De que forma nós podemos fazer coisas novas que vão gerar resultados diferentes. A crise traz para nós essa reflexão, né? O que nós fazemos no passado não vai resolver o problema no futuro. E um outro ponto importante também que a gente tem que considerar é que se o meu setor está tendo uma crise conjunta, por que não conversar com os meus parceiros comerciais, né, do mesmo segmento, os meus concorrentes em si, e pensar em uma ação e uma resolução conjunta do problema? Eu acho que Maringá se destaca pelo cooperativismo e nós, neste momento, temos que se apegar a esse princípio para resolver esses problemas mais macro, né, muito mais setoriais em si, do que muito mais específicos em relação a uma empresa em particular. Então, essa é a minha visão em relação a esse ponto que você comentou.
É porque uma coisa que eu percebo, Tony, é que a gente, tudo bem, a gente tem dificuldades financeiras, tem dificuldade de crédito, a gente precisa reagir. Só que isso que você falou eu achei vital, a gente precisa aprender a conviver com os parceiros de setor, que a gente chama de concorrente, né, mas efetivamente são parceiros de mercado. A gente precisa conversar com fornecedores, a gente precisa ter um diálogo com o cliente. E a gente tem que criar um plano de ação conjunto, mas também das empresas. Quer dizer, as empresas querem voltar ao normal, mas não pensa no projeto do anormal, né? Não pensa no projeto desse novo desafio. Seria isso?
Sim. Não, perfeito. A sua avaliação compreendo da mesma forma. Eu sempre coloco um ponto para discussão, né? Precisamos pensar além de uma retomada econômica. Precisamos pensar numa retomada do nosso protagonismo como empresário, como profissional, é importante neste momento, né? Soluções passadas não resolverão os problemas futuros e o novo mercado está surgindo. Na minha fala parece ser muito fácil, mas é necessário que a gente coloque todos esses pontos dentro dessa discussão. Eu até vou trazer um exemplo bem rápido, Gilson. Nós temos aí várias escolas que estão aderindo ao sistema online. Muitos empresários do setor não perceberam que, na medida que você fornece o contato à aula em casa, os pais também podem assistir e contribuir com a escola em si, né? Muitas vezes o professor ele precisa se qualificar, outros têm um destaque. Então, essas diferenças, eu acho que neste momento vão ser equalizadas, né? Então, o empresário em si tem que levar isso em consideração.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Uma ótima semana a todos. Um abraço.
E você pode entrar em contato com João Ricardo Toninho, economia em foco, @cbnmaringá.com.br.